Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Muito bom dia. Estamos em mais um programa Praça da República e hoje temos como convidado Hugo Monteiro. Obrigado pela sua disponibilidade e bem-vindo.
Muito bom dia.
Bom dia. Tenho 41 anos, engenheiro civil, formado na Universidade de Coimbra, já trabalhou na área de marketing e promoção, é um apaixonado pela Briosa, deve sofrer bastante.
De que maneira?
Foi membro do Secretariado da Pastoral Juvenil de Coimbra, atualmente com a esposa é membro do Secretariado da Pastoral da Família. Está aqui connosco porque é coordenador do Comitê Organizador Diocesano da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. E como é que surge nesta missão?
Surge de uma forma muito feliz, mas muito... não foi fácil aceitar. Primeiro tudo, bom dia a todos e a todos lá em casa também. Como é que isto surge? Em 2019, quando o Papa Francisco, no Panamá, na primeira Jornada Mundial da Juventude na América Central, anuncia Lisboa 2023, logo nesse momento eu disse que, e pensei cá para mim, de certa forma, eu já vou estar envolvido numa Jornada Mundial da Juventude, porque sendo eu também membro ativo de uma maneira de falar, eu membro ativo nesta igreja e algumas atividades até locais, e sabendo eu da dimensão de uma Jornada Mundial da Juventude, eu disse, claro, isto vai cá bater à porta e, claro, estou disponível. Nunca pensei foi receber um telefonema do seu bispo, do nosso bispo de Coimbra, a convidar para liderar a equipa do Comitê Organizador Diocesano, ou seja, da parte da Diocese de Coimbra, neste percurso e neste envolvimento e nos dias da Jornada Mundial da Juventude 2023.
Um engenheiro é mais organizado, não é?
Eu, por acaso, considero que sim, mas foi um desafio e não respondi logo, confesso, não respondi logo que sim, porque tive que refletir, tive que falar em casa, como é lógico, tive que pensar muito. Porquê? Porque além dos compromissos familiares, dos compromissos profissionais, depois também esta questão de eu conheço um bocadinho como é que é a nossa igreja, as dificuldades que é às vezes dar dois passos, temos quase virar o mundo, também a nossa sociedade, falamos em temas que se calhar depois a sociedade, isto não podemos envolver-nos dessa maneira. E então tive de pensar muito, mas claro, depois de como eu que já participei em duas jornadas mundiais da juventude, não conseguia dizer que não, e então disse que sim e entramos em 2019 nesta grande aventura de na altura Lisboa 2022, depois que a pandemia passou para Lisboa 2023.
Também foi um sinal o Bispo de Coimbra não ter escolhido um sacerdote, mas um leigo para presidir.
A Diocese de Coimbra está a apostar muito, já não falando de jornada, mas está a apostar muito também na capacidade dos leigos. Eu acho que isso é um avanço muito importante na igreja local. E, por exemplo, a equipa do Comitê Organizador Diocesano de Coimbra são cerca de 70 pessoas, só a organização do CODE, que é como lhe chamamos. Cerca de 70 pessoas divididas em diversas áreas. E são 70 pessoas e 97% somos todos leigos. Isto é muito também dar importância a cada um de nós nesta construção da igreja. Isto é que é ser igreja também. Claro, neste caso os sacerdotes também, temos sacerdotes que fazem parte da equipa e são fundamentais também neste todo o processo. Mas a importância dos leigos em Coimbra está a ser reforçada e isso é muito bom. A mim deixa-me muito feliz.
E o que é que consiste este comitê diocesano? O que é que vos pediram?
Então, olha, isto é assim, em 2019, depois de saber que Lisboa ia acolher o Jornada Mundial da Juventude, os bispos reuniram-se e, sendo Portugal também não é um país muito grande, ficou decidido que cada diocese faria parte na construção desta Jornada Mundial da Juventude, nesta questão do encontro mundial de 1 a 6 de agosto em Lisboa, de 2023, claro. Então, cada diocese tem o CODE. Além do CODE ser esta estrutura, também é a pessoa, o seu coordenador, que sou eu, é a pessoa que faz parte da ligação com o COL, o Comitê Local, que é Lisboa. E aí temos reuniões periódicas, ainda agora tivemos há duas semanas reunião em Viana do Castelo, com o organismo todo a nível nacional, sendo ali eu sou mais como consultor e para dar opinião e para vermos como é que estão as coisas, para irmos avaliando e este processo todo. Depois, tem a grande responsabilidade do COA também, que é dinamizar este caminho de Jornada Mundial da Juventude dentro da nossa diocese e, principalmente, preparar os dias nas dioceses da Jornada Mundial. Que os dias nas dioceses são aquela semana, há quem chame pré-jornada, mas é aquela semana de 26 a 31 de julho de 2023 que antecede o Encontro Mundial em Lisboa. E então é o que temos feito. Temos divulgado a Jornada Mundial da Juventude da nossa diocese, com a ajuda dos comitês territoriais, que são os organismos que depois foram criados para localmente poderem trabalhar, e assim levamos com atividades, com mensagens, com partes bem estruturadas, para chegarmos até aos dias nas dioceses. E depois também toda a preparação de dias nas dioceses, principalmente na parte geral e global. Posso dizer que neste momento, a trabalhar em... se me permite dizer trabalhar, mas neste âmbito de trabalho, exatamente, na Diocese de Coimbra são mais de 1000 pessoas já. Assim já dá para pensar um
bocadinho.
Sim. Desde nós começámos a nossa primeira reunião do COD, já com a equipa constituída, ia ser no dia 16 de março de 2020. Eu acho que foi no dia 15 de março que fomos todos para casa. Isso foi um desafio enorme. Então este trabalhar em online... na altura, agora já, toda a gente faz isso facilmente, mas na altura não. Mas nunca parámos. E isso agora reflete-se muito porque o trabalho nunca parou e foi sendo feito. E facilita agora a parte da comunicação desta Jornada Mundial da Juventude.
E o que é que tem sido feito até agora, durante este período?
Primeiro tudo, a primeira fase foi divulgação ao máximo de diocese, o que é uma Jornada Mundial da Juventude. Porque a Jornada Mundial da Juventude é um evento recente. Nós podemos dizer que o primeiro Jornada Mundial da Juventude, quando saiu de Roma, porque o Papa João Paulo II começou a fazer os seus encontros de jovens em Roma, até que num momento começou a aparecer tanta gente e ele lembrou-se bem que é importante sairmos daqui, irmos ao encontro dos outros, irmos aos outros países, celebrar também a juventude. Então saiu de Roma e a primeira Jornada Mundial da Juventude fora de Roma foi, por exemplo, em Buenos Aires, na Argentina. E a partir daí foi desenrolando, já foi em 87, foi desenrolando esta
jornada. Parecia premonitório, porque depois o Papa veio a ser da Argentina.
Exatamente. E depois já foi em vários países, vários continentes, só faltava aqui o continente africano. E o continente africano, o Papa Francisco tem um carinho muito especial por África, esta questão da missão em África, e nada melhor do que uma Jornada Mundial da Juventude levar este entusiasmo à África. Só que a África, infelizmente, não tem grande capacidade para poder organizar uma Jornada Mundial da Juventude, e assim que entra Lisboa, uma candidatura para 2022, passa para 2023. E então, quando Lisboa é escolhida, há uma necessidade urgente, porque quase ninguém sabia bem o que é uma Jornada Mundial da Juventude, porque é recente, é um evento recente. Então houve necessidade na nossa diocese de explicar o que é uma Jornada Mundial da Juventude. E este encontro de milhares ou milhões pessoas.
E o engenheiro Hugo Monteiro já participou?
Como é que descreve
a jornada?
Eu participei em 2005 em Colónia, na Alemanha, e depois foi em 2011 em Madrid. E eu confesso que quando fui a 2005 a Colónia, não estava muito para virar. Aliás, tiveram que insistir muito comigo para ir. Só que depois de lá chegar, fiquei realmente deslumbrado com a experiência do nome da juventude. É uma experiência, na primeira semana, local, muito à base das comunidades. Eu fiquei, por exemplo, na primeira semana, no chamado Dias de Diocese, numa pequena vila, no norte da Alemanha. Fizemos uma experiência local com a comunidade alemã. Conhecemos as famílias de lá. Criámos relação. Criámos momentos que... crescemos enquanto pessoas e sabemos que eles também ganharam com a nossa presença lá, até depois de feedbacks futuros. Depois fomos para a Colónia, onde há um impacto com os restantes milhares de peregrinos de todo o mundo. E aí percebemos que, naquele momento, somos todos iguais. Estamos todos a caminhar pelo mesmo. À procura de um mundo melhor, promover a paz, a fraternidade entre todos os povos, o encontro com soluções para o futuro. E aí, claro, com o ambiente também, porque sendo é um evento organizado pela Igreja Católica, também um evento cristão, o ambiente cristão proporciona esse caminho, essa comunhão diferente. Então foi arrebatador. Vindo lá, normalmente dizemos é com o balão cheio, completamente cheio. Então quando surgiu Madrid 2011, eu nem aqui ao lado,
nem
hesitei. Mas pensava eu que já sei o que é, já sei o que é que vou, já conheço tudo. É um engano. Por isso é que dizemos a jornada e não as jornadas. Porquê? Porque é um país diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes. E tudo, nesse aspecto, torna o encontro diferente. E arrebatador na mesma. Especial na mesma. Aí fiquei, por exemplo, na diocese de Toledo, na cidade de Talavera de la Reina. Mais uma experiência única. Aí não fiquei em família de acolhimento, fiquei num pavilhão. Mas a experiência local faz-nos perceber que a riqueza de estarmos juntos com outros, podemos ganhar muito com isso. Depois fomos para Madrid, e em Madrid, outra vez arrebatador. Lembro-me que o programa cultural de Madrid, pois isto no encontro mundial tem um programa cultural que os próprios países levam, música, arte, música, dança, todo o tipo de arte.
E todos partilham, não é?
Exatamente. E eu lembro-me num espetáculo que vi de um grupo peruano, só com vozes. Eu, simplesmente incrível. E eles diziam a alegria deles, porque, claro, era peruano, dava para perceber bem. E eles diziam a alegria deles estarem ali, aqui na Europa, estavam em Madrid, mas eles iam assim logo, vir aqui à Europa, mostrar o trabalho, o que eles estão a fazer. E faziam um trabalho muito na comunidade onde estavam, esse grupo, por exemplo, com crianças desfavorecidas, precisavam, que nem iam à escola. E esse grupo, o espetáculo que fazia, pelo país, tudo é para ganhar fundos para ajudar essas crianças. O grupo era fabuloso, só com vozes. E depois de ouvir o testemunho deles, eu disse, não, isto é a Jornada Mundial da Juventude. A mim fez-me logo sentir muito pequenino. E essa riqueza só consegue quem for. O jovem for participar neste encontro.
E em termos de organização, que passo é que estão a ser dados aqui na Diocese de Coimbra?
Lançámos agora no início do ano as inscrições para os dias de Diocese para todos os países que nos queiram visitar. Ou seja, nesta primeira semana de 26 a 31 de julho, Coimbra e os restantes dioceses, nós
abrimos as inscrições a todo o mundo.
Se na segunda semana todos os portugueses, os de Coimbra, os de Aveiro, os da Figueira, os do Porto, são convidados e são peregrinos internacionais, inscrevem-se e vão para Lisboa fazer a experiência do Encontro Mundial, na primeira semana nós somos quem, como é no nosso país, quem acolhe. Quem abre as portas de nossa casa e diz, olha, vocês agora vêm cá, inscrevam-se, façam os dias na Diocese e façam a sua experiência local. Venham conhecer-nos quem nós somos, como é que são as nossas famílias, como é que nós nos relacionamos, como é que é a nossa cultura, a nossa religião,
a gastronomia.
A gastronomia, isso a gente fala, a gastronomia. A nossa gastronomia, tudo. Venham conhecer quem nós somos, façam parte da nossa vida. E as inscrições após dia de Diocese, a nível internacional, abriram no início do...
E acho que foram bastante ambiciosos nestas inscrições. O número é alto, não?
Nós dissemos entre 15 a 20 mil para a Diocese de Coimbra. Sinceramente, se nós não tivéssemos posto um travão, já passávamos os 40 mil. Porque assim que souberam Lisboa 2023, ou seja, que sabia que era em Portugal na altura de 2022, começámos logo a receber bastante contactos de países para fazer as suas dias nas dioceses em Coimbra. Antes as inscrições não estavam abertas, mas nós íamos recebendo.
Mas qual é o sentimento que vocês têm, a percepção de porquê Coimbra, tanta gente...
Coimbra, primeiro de tudo, também temos de ser práticos, porque chegavam, a primeira parte é, colocavam no Google e punham Jornada Mundial da Juventude. E aparecia logo o site, aparecia o site oficial, Internacional de Lisboa 2023, e logo a seguir aparecia Code Coimbra. Isso era logo uma boa opção. Depois também porque, neste dia, na Diocese, acolhem as dioceses todas do país, com exceção de Lisboa, Setúbal e Santarém. Esses vão acolher no Encontro Mundial a seguir. E aí depois sobram poucas dioceses. E aí temos três, de referência, ou quatro, para quem está à procura. Que, por exemplo, temos o Porto, Braga, Coimbra, também Leiria, Fátima, Aveiro. Ou seja, quem anda à procura estes milhares, é lógico que vão bater à porta dessas dioceses. Então começámos a receber contactos de vários países. Confesso que houve uma altura que tivemos até que trancar alguns países. Lembro perfeitamente quando o nosso responsável pela parte das inscrições me ligou a dizer, olha, temos que falar aqui sobre França. Porque numa semana nós recebemos 15 grupos de 15 dioceses de França, ou seja, começávamos a aumentar, e a riqueza disto também é, pelo país todo, a multicultural, muitos países em vários dioceses, dá-lhe outra riqueza. Então tivemos de travar alguns países.
E já tem muitos países.
Sim, por exemplo, eu começo a entrar assim no mapa, sim, e começo a pensar logo, olha, Espanha, grupos grandes, sim, Espanha, França, Itália, Polónia, depois temos Alemanha, temos Inglaterra, temos a Suécia, só na Europa eu estou só a pensar, temos, sim, a Suíça. Se me disser assim um país, eu dificilmente lhe digo, ah, esses não estão, porque assim a riqueza é muito grande. Eu lembro, por exemplo, o primeiro contacto da África, foi fantástico, eu fiquei numa alegria tão grande, que a equipa, porquê? Falamos do continente africano, do país chamado Malawi, norte de Moçambique. Eles a falarem comigo, a dizerem que tiveram no Panamá, alguns, não foram muitos, a loucura que foi chegarem ao Panamá vindo de Malawi. E eles já estavam entusiasmados, nós ainda nem sabíamos bem como é que isto ia ser, isto foi logo em 2020. E eles já estavam entusiasmados porque querem vir em Coimbra fazer os seus dias nas dioceses. Eu tenho uma experiência com um representante do Gabão, que quando me encontrou, tivemos uma reunião, ele quando me encontrou, a alegria dele era tão grande por me ter encontrado, porque disse, pronto, comecei a minha jornada mundial da juventude. Eu, super preocupado, a pensar no alojamento, no transporte, naquilo tudo. E ele já estava radiante, não queria saber se ia dormir no chão, se ia dormir numa cama, ele já estava radiante por poder fazer a experiência connosco, com Coimbra. Isso é incrível. Os feedbacks que nós recebemos de todos, da alegria por virem estar connosco no dia de sucesso, é arrebatador para quem está a preparar isto. Portanto, o que eu digo e o que eu peço a muita gente é, envolvam-se nesta jornada de alta juventude. Não deixem passar esta oportunidade, porque é uma oportunidade única. Sejam famílias de acolhimento nesta semana do dia de sucesso.
Estão abertas as inscrições.
Exatamente, estão abertas as inscrições de famílias de acolhimento, para voluntários. Façam a experiência jornal mundial da juventude. Há muita gente que diz, mas isto é para os jovens. Não, esqueçam. E o Papa Francisco diz muito isto. Não diz lá jornada mundial dos jovens, diz lá jornada mundial da juventude.
Que se considera jovem ainda.
A parte da juventude é muito interior. É muito interior. E nós aí podemos ter a oportunidade também de mostrar a nossa juventude verdadeiramente aos jovens. A nossa juventude, a nossa alegria, a nossa audácia também nas coisas. E essas experiências de Disney do César, e eu falo daquelas famílias onde eu tive e que fizeram a experiência, tanto na Alemanha como em Espanha, algumas famílias, por exemplo, a família onde teve o meu irmão, eu infelizmente defino quem no pavilhão, mas a alegria, passado antes, que eles diziam, obrigado por vocês que a vieram fazer. A minha família na Alemanha morava lá há pouco tempo. Foi a última família a inscrever-se como família de acolhimento naquele local de acolhimento, naquela comunidade. Eles não falavam nada, nem português, zero.
Inglês, mas inglês, zero.
Só aquelas frases feitas, né? E não havia Google Tradutor na altura. Ao início não foi fácil. Eles estavam um bocadinho assustados, eu não estava isso neles. Só que no último momento, quando terminou, lembro perfeitamente como eles ficaram. Eles choravam de alegria por poderem ter feito aquela experiência. E eles não eram muito ligados à igreja, nem nada disso. Mas passado no Natal seguinte, aquilo foi em agosto, no Natal seguinte, lembro perfeitamente de um e-mail que recebi deles, grande, a agradecer, tudo em inglês já, a agradecer, e a dizer que aquilo foi fundamental para eles, porque se envolveram na comunidade, estavam na parte social dos idosos, e os portugueses, que fomos 80 e tal, aquela vila chamada Vícada, tocaram as pessoas. E a comunidade ganhou com isso, envolveu-se muito mais nas coisas, abriu-se muito mais. E nós não podemos, em Portugal, também podemos aproveitar muito bem isso.
Vocês aqui precisam de quantas famílias?
Se nós dissermos 20 mil, se cada família acolher duas pessoas, falamos de 10 mil famílias. 10 mil famílias. Portanto, temos que abrir as portas todas. Escancarar mesmo.
Desde a Figueira da Foz até a Pampilhosa da Serra.
Pampilhosa da Serra, Ferreira do Zezo, Mielhada, toda a gente. Há muita gente que pergunta assim, mas eu só tenho um quarto, não consigo, esqueçam. Cada peregrino, numa jornada de ajuda, vem à aventura com o que a gente lhe pode dar. Se nós só temos um chão, eles trazem o carro imado, já estou a fazer publicidade, o colchãozinho, e a mochila e o saco de cama. Se nós tivermos um chão onde eles possam pôr o carro imado, está ótimo. A experiência é para o que a gente lhes pode dar. Há aqueles que se calhar vão ter sorte, ou o azar, não sei, depende de cada família, mas ficar numa família cheia de luz, e há hoje outros que não. Mas isso faz parte da experiência, do que nós lhes podemos dar. Não vamos dar o que nós não temos. E isso só nos enriquece. A nós, à nossa comunidade, à nossa família, aos nossos amigos, depois há aqueles que fazem a experiência. Portanto, o que eu digo a toda a Diocese de Coimbra, façam parte da Jornada Mundial da Juventude, não deixem passar esta oportunidade. Não venham, pois, em agosto, dia 7 de agosto, quando já na Jornada Mundial da Juventude, dizer assim: é, eu gostava tanto de ter feito parte.
E aqui em Coimbra podem receber também jovens da Coreia?
Tudo, Coreia, Japão, Índia, Líbano, Emirados Árabes Unidos. É interessante quando recebemos, quando vem as pessoas me dizem: olha, aqui um contacto dos Emirados Árabes Unidos. E eu assim, bem, pensei, estamos a entrar noutro patamar já. Porque nós recebemos espanhóis, italianos, franceses, isso era natural. Todos estão aqui ao lado, se eles não viessem, é que era estranho. Agora, quando chegamos a parte longínqua, como o Líbano, como o Emirados Árabes Unidos, nós já dizíamos, pá, calma. Já começamos, quem está a trabalhar nisto, pensa assim, realmente isto é enorme, isto é muito grande. E eles já cá tiveram. E eles já cá tiveram. E ficaram encantados. Este fim de semana teve cá um grupo de França. E claro, também tiveram sorte. Vieram no sábado, estavam um dia espantoso. Então fizeram aquele percurso a pé. A nossa sede é no do COD de Coimbra, é no Instituto de Justiça de Paz.
Justiça de Paz, com aquela vista espetacular sobre o Mondego.
E a nossa varanda da sala, aquilo é espetacular. Chegaram cá um dia maravilhoso. Depois fomos a pé até ao Estado Universitário, andámos ali na Praça da Canção. E eles faziam assim: isto é fabuloso, lindíssimo, que tem aqui um recanto. Também tiveram sorte, mas eles ficaram encantados. Eles já estavam dizendo: não, a gente vem já em maio. Eu não, em maio não, porque a cidade em maio vai estar impossível, ali em abril também, porque em abril vamos ter os símbolos. Aproveito também já para dizer:
exato, vamos às.
É os símbolos, vamos ter os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que já percorreram todo o mundo, já tiveram tantos cenários de guerra, cenários de África de fome. É os símbolos que foram já lançados pelo Papa João Paulo II para o mundo, símbolos para nós refletirmos também a nossa posição no mundo. Também para rezarmos, mas também para percebermos que, se calhar, temos que ter um muito maior cuidado pelo outro. Temos que estar mais atentos. Esses símbolos vamos ter durante o mês
de abril,
de Coimbra, vão ser acolhidos num grande momento na nossa cidade de Coimbra, no dia 2 de abril, da parte da tarde. O programa está a ser preparado. Estão neste momento a passar de Viena para Braga, depois ainda vão para Aveiro, em março, e em abril estarão em Coimbra. É uma oportunidade também única para toda a Diocese. A ideia é os símbolos percorrerem toda a Diocese de Coimbra e também aí fazermos parte desse momento único. Os símbolos, e que quem fizer um bocadinho de busca pelos símbolos, marcam por onde passa. Marcam. E nós também marcam porque as pessoas se deixam ser marcadas. Então cada um de nós também, com os símbolos, se deixa marcar por este entusiasmo cada vez maior de Jornada Mundial da Juventude.
E Coimbra está a preparar-se?
Não, ainda não. Ah, está preparado, mas ainda não está preparado. Mas
está
a preparar-se.
Está-se a preparar.
Está-se a preparar.
Já vi que a Câmara Municipal está com entusiasmo para ajudar também, e tem muitas instituições.
Sim, sim.
Porque se não houver famílias de acolhimento suficiente, terá a haver espaços para acolher os jovens.
Não, é sempre preciso espaços. É sempre preciso espaços, porque nem que sejam para as refeições. Assim, a Câmara já temos um gabinete próprio a trabalhar. A Câmara, estamos a trabalhar muito com as entidades, todas as entidades, até a própria CIM, as câmaras municipais de toda a Diocese, de vários municípios, têm acolhido com muita alegria e muita abertura toda esta Jornada Mundial da Juventude. Quando falamos do maior encontro de jovens do mundo, todos queremos fazer parte e percebemos o que isto pode trazer para a nossa região, até inclusive, por exemplo, o turismo do centro. É uma oportunidade única. E falava, por exemplo, o nosso magnífico reitor, numa reunião que tivemos com a Universidade também, como é lógico, e o Politécnico, em que está envolvido.
Sim, tem as cantinas, podem servir isso tudo.
Mas também disse logo, isto é uma oportunidade, começámos a ver os países que vão cá estar, e disse, isto é uma oportunidade até para a divulgação da própria Universidade, claro que é.
Já estou a pensar em futuros
alunos. Mas é verdade, claro que é. Nós temos que perceber que, se formos, por exemplo, à parte do turismo, a semana passada estive na Pampilhosa da Serra. Sabe quantas pessoas é que está a preparar-se para a Pampilhosa da Serra para acolher? 1000. O Sr. Presidente, o Dr. Custódio, nós, quando falámos nisso, ele disse: isto é uma oportunidade única para a Pampilhosa. Quando é que nós vamos voltar a ter 1000 de vários países, é uma comunidade que vai trazer vários países, que vai fazer experiência nas aldeias? Quando é que vamos voltar a ter isto? Não sei. Mas se é agora, vamos nos ter que preparar para isto. Vai ser um desafio incrível. Eu falo nisso como falo noutras comunidades que se estão a preparar para acolher, para mostrarem quem são. E aí mostram também muita parte turística. Qual é aquele que levará o do Japão, que chegue lá ao Japão e diz: olha, fiquei aqui nesta vila ou nesta cidade.
É Pampilhosa da Serra.
Por exemplo, leva a marca, já está aqui. E depois leva as famílias, leva a cultura. E isto então temos que aproveitar tudo ao máximo. E depois também para nós próprios percebermos que estamos num mundo muito global. Isso vai ser uma oportunidade também para nós e, claro, para a cidade de Coimbra, que será o epicentro de todos os momentos, porque é a maior cidade da Diocese e é a capital da Diocese, se me permitem dizer isto. Mas queremos que toda a Diocese esteja verdadeiramente envolvida. E vai estar. E preparem-se, porque eu tenho estado a perceber, não posso dizer isso ainda, porque depois cada um está a fazer o seu programa, mas os programas que os municípios estão a preparar são muito interessantes, muito interessantes. Alguns municípios estão a aproveitar, por exemplo, o facto de terem as festas locais
para entreter, desculpa a expressão, mas as pessoas.
É mais do que isso, é envolver-se também no que têm. Se eu tenho a minha festa tradicional aqui, neste dia, neste momento, então se eles estão cá, eles vão conhecer a nossa festa. E vamos também, há programas em festas que estão a aumentar mais um dia, ou andam um dia para trás, para fazer parte, para estarem também nesta Jornada Mundial da Juventude, esses momentos. E isso é importante, porque isso tudo faz parte da nossa vida. E eles, os peregrinos, certamente vão gostar. Isso não tenho
dúvidas. Mas também haverá momentos de oração, mais religiosos.
O programa é sempre pensado na parte também da oração, da parte do conhecimento, da parte da natureza, da parte da aventura. Ou seja, o programa que é preparado tem que ser um programa local, mostrar o que temos, o que somos, mas também um programa de encontro. Não chegar só para ver, se não era fácil, punhamos só concertos e chegava e víamos já a música e acabou. Não, um programa que provoque o encontro. O encontro com as pessoas, o encontro de famílias, o encontro de comunidade. Não é por nada que no dia 30 nós convidamos dia 30 de julho, cada COT, cada comitê territorial e os seus locais de acolhimento fazerem o dia da família. E o dia da família é todas as famílias se juntarem, as que acolhem, as que não acolhem, mas se juntarem com todos aqueles peregrinos que escolheram o Diocese de Coimbra fazer a sua experiência. E esse dia da família é sempre arrebatador. Lembro-me tão bem do tal La Verde La Reina onde eu tive, que esse dia da família... Eu não tinha família, porque fiquei no pavilhão, mas conheci as famílias todas que lá estavam. E a alegria de podermos fazer em família mostra a grande família que todos nós somos. E então o convite é muito nesse dia 30 de fazerem verdadeiramente o dia da família. No sábado, dia 29 à noite, tarde e noite, será mais um momento de festa. Tudo indica que será aqui na Praça da Canção, em Coimbra, uma tarde com parte cultural, um convite, convidando todos estes peregrinos de todo o mundo a trazerem a sua arte para mostrar. Depois teremos a grande celebração da Eucaristia e depois teremos concertos à noite. Até... Não pode ser até muito tarde, porque alguns têm que ir voltar para
longe. Podem chegar à tarde à casa das famílias.
Exatamente. Não, as famílias também são convidadas a vir. Depois as famílias ficam na festa e não querem ir embora.
Vocês já tiveram algumas iniciativas? Têm concertos pela Diocese para sensibilizar?
Sim.
Tiveram a Rota dos Patronos?
Ainda está ativa. A Rota dos Patronos é cada Diocese, e a nossa Coimbra escolheu 4 patronos para este caminho de Jornada Mundial da Juventude. Nós escolhemos 4 patronos ligados a Coimbra, a Rainha Santa Isabel, Santo Eutónio, Santo António e Santo Agostinho. Então esta Rota dos Patronos, com o apoio do Turismo do Centro, é uma proposta interativa. A pessoa inscreve-se, recebe uma camisola, um saco e uma credencial que vai carimbando em cada um dos lugares. Rainha Santa, na Igreja Rainha Santa... Na Santa Cruz, Santo Eutónio, Santo António de Olivais, Santo António e depois Santo Agostinho no Seminário Maior de Coimbra. E esse percurso todo que é feito em cada lugar, nessa credencial tem um QR Code onde faz a explicação, acompanhamento, com orações, com música, também a vida daquele santo, porque é que estamos ali, nesses locais. E temos tido milhares, e temos milhares de pessoas para fazer em lista de espera,
para fazer
votos patrões. Terminará em maio. Terminará em maio. Começámos em maio, afinal em abril, e terminar agora em maio esta Rota dos Patronos. Mas foi uma iniciativa muito feliz e que já fez, já muita gente realizou, até pessoas que eu nem sabia que tinham realizado disseram: olha, isso é a Rota dos Patronos, é tão bom. E quem sabe até poderá ganhar adeptos para o futuro, continuar esta Rota dos Patronos. Depois, esta questão dos concertos. Criámos um coro, que é o Coro Cote Coimbra, que envolve, convidámos músicos várias áreas da cidade para se envolverem neste coro Coral de Coimbra. E envolveram-se. Criámos um coro com cerca de 70 vozes, com vários músicos, que andava, e criou agora uma turnê. O coro é para as partes religiosas, mas não só, de acompanhamento de tudo o que é esta Jornada Mundial da Juventude em Coimbra, no Sesc Coimbra. Mas criou uma turnê chamada Turnê à Pressa no Ar, que é o tema da Jornada Mundial da Juventude, o tema do hino, o hino que saiu da Diocese de Coimbra, de uma banda da Diocese de Coimbra,
que é
concorreu, por acaso é,
que é
faz parte, que concorreu e venceu e teve a felicidade
já
de ser
escolhida.
Já lá vamos
escolhida. Essa parte.
Mas esta turnê, ou esta tour, a ideia é levar, num espetáculo chamado à Pressa no Ar, um espetáculo muito bonito, preparado, levar a vários cantos da Diocese. Foi em dia 31 de julho, um ano antes, foi estreado no Convento de São Francisco. Foi um espetáculo fabuloso. Depois esteve em Tábua e agora o passado domingo esteve na Pedro Álvares Grande. No próximo dia 26 de fevereiro, salvo erro, se não for é por aí nesse domingo, será no Centro de Artes de Miranda do Corvo. E quem vai gosta, o feedback é sempre ótimo e ajuda-nos não só a promover a jornada, mas também a angariar alguns fundos, tanto localmente como para toda esta estrutura de Jornada Mundial da Juventude. E tem sido bom. Tirando isso, temos outras atividades. Temos o dia JMJ, um dia de oração na Sé Velha, todos os dias 23, ainda foi ontem, com vários grupos, sempre diferente, e com transmissão também online. Começámos isto em 23 de novembro, já de 2020, apanhámos dois momentos para ir tudo para casa, começámos na Sé Velha só meia dúzia de pessoas, passámos depois para o online, regressámos à Sé Velha só meia dúzia de pessoas, depois passámos para o online, foi sempre assim, e agora felizmente está tudo bem. Foi um desafio, mas foram os milhares de pessoas, e quando digo milhares de pessoas que nos acompanharam, algumas localmente, mas depois no online, falo de pessoas de todo o mundo que acompanham-nos no dia JMJ. Interessante, porque depois dá para ver no Facebook quem nos acompanham, e claro, países de todo o mundo já fazem parte desta caminhada e que a maioria deles sabem que vão cá estar em Coimbra.
Então, e como é que surge este hino da jornada?
O hino,
e
o
do
hino.
Hugo Monteiro? Não,
não, não é do Hugo grupo, Monteiro, não? É da Banda da Paróquia, que é uma banda de Coimbra, uma banda normal, música pop, mas que com músicas de inspiração cristã. Houve uma altura que saíram as candidaturas para o hino, para se concorrer ao hino, falámos em banda. O nosso diretor musical, que é o professor Pedro Ferreira, que é o diretor da Academia de Música de Coimbra, que é o diretor musical da banda e também pianista, começou logo a pensar, a estruturar as coisas, apresentou-nos, ouvimos, gostámos, fizemos alguns ajustes. Depois houve uma dificuldade muito grande com a letra, não estava a sair bem o que nós queríamos, até que o Espírito Santo nos iluminou e disse: falem com o Padre João Paulo Vaz. Nós falámos com o Padre João Paulo Vaz, que pensávamos que estava a concorrer também, porque eu tinha-lhe dito, não te esqueças, quero concorrer. Só que ele deixou passar o prazo de candidatura, dizer, olha, eu vou candidatar. Havia um período para manifestar
para
interesse. Manifestar o interesse. E ele esqueceu-se. Então entrou connosco nesta aventura e fez a letra. Entregámos, no último dia, isto mesmo à português, no último, tenho fotos disso, porque andávamos todos a dizer, queres ver que isto não vai? Entregámos no último dia, depois há um processo de pandemia que nunca mais saía cá para fora. Então quando nós estávamos em abril de 2020, penso eu, não podemos contar a ninguém. Segredo máximo. Só em novembro é que depois se soube. Na comunicação social e tornou-se público. Mas foi um sofrimento tanto tempo aguardar esse segredo. Claro, foi uma alegria incrível. Eu não estava à espera. Eu tive que pedir 3 ou 4 vezes para me dizerem se era mesmo verdade. Não é pela música, é por perceber que aquela música, porque eu ainda ouço os hinos de jornadas de 93, 97, ou seja, saber que aquele hino vai ser agora traduzido e está a ser traduzido em diversas línguas e ouvido em todo o mundo. Uma coisinha que sai aqui de Coimbra, uma coisinha que foi pensada.
E podemos conhecer a letra?
Pode.
Sabe a letra de cor?
Quase todo, só que eu vou cantar, se eu lhe vou dizer a letra toda aqui, mas eu vou lhe dizer a segunda estrofe, que eu gosto muito. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. É o início da segunda estrofe. E esta tem muito a ver comigo também. O partir à descoberta e vem ver o que eu vi. É aquele convite que eu faço a toda a gente. Porque eu experienciei, fiz, Jornada Mundial da Juventude. Eu digo isto, parte à descoberta. E quando é descoberta, é algo novo. Nós não partimos à descoberta de uma coisa que já conhecemos. Então vai ver aquilo que eu vi, a experiência que eu fiz, que eu presenciei, que eu vivi, que eu recebi, que eu acolhi e que eu mostrei depois na minha família, aos meus amigos, para a minha esposa. E essa é a grande mensagem que eu envio. Primeiro aos jovens. Os jovens façam a experiência jornal mundial da juventude. Façam primeiro localmente, acolham. Digam lá em casa, a gente quer acolher a gente. Façam a experiência local. E depois partam para a aventura em Lisboa. Acreditem que aqui não há nenhum, eu costumo brincar muito, não há aqui ninguém. Não vai haver um medidor de fé. Se não andamos aqui com um medidor, se calhar a senhora tem... Você está com uma capacidade de fé. Você está baixinho. Não, esqueçam. Ninguém vai medir a fé do outro. E se queremos fazer isso, então já estamos a ser aldrabões. Não, aquilo é para todos nós. Haja muita fé, acredito pouco. Eu acho que há qualquer coisinha, mas não acredito muito. É para todos nós. Depois, para nos descobrirmos, primeiro cada um de nós descobrir-se a si. E depois descobrir o outro. Depois descobrir esta beleza de fazer este encontro com o outro. E então eu digo a todos os jovens, arrisquem. Arrisquem, façam parte. Não venham depois no dia 17, no 7 ou 8 de agosto, ver o colega que foi e dizer, porquê que eu não fui? Eu tenho casos desses. Quando eu fui a Madrid, houve pessoas que eu insisti e não foram. E depois vinham dizer, eu devia ter ido depois.
Mas também não sai barato para os jovens, as viagens...
Pois não sai, não. Não é um evento barato, mas também não é um evento caro. Se a gente começar a ver os eventos, por exemplo, os festivais de verão e essas coisas todas, também não é caro. Aquilo, o custo que está... Os custos do encontro mundial em Lisboa, por exemplo, para os portugueses, nós chegamos, temos o transporte, temos o alojamento, temos o seguro, temos o kit e temos as refeições. E é isso que está. Há muita gente que diz, isto, estamos em Portugal, isto não é pensado só em Portugal, não é? Isto é um encontro pensado a nível global. Depois nós temos a parte de um valor, parte de valor que é um fundo social para todos aqueles que não tenham capacidade devia e gostávamos de os receber. É um desafio, também até a nível monetário, é um desafio, acredito nisso, mas acho que, e há muitos grupos, eu vejo angariarem fundos para isso, para se prepararem para ir e para também ficar um bocadinho menos dispendioso, mas esta aventura de vida, que pode ser uma experiência única na vida, como foi para mim, uma, duas, e agora de uma forma diferente será esta, certamente.
E, por exemplo, em Lisboa vai ser o culminar. O que é que está previsto para Lisboa?
Em Lisboa, o programa da jornada do Encontro Mundial, o programa é sempre idêntico. Ou seja, passam edições, as edições já são 3 em 3, 3 em 2 anos, é assim. É muito idêntico. Ou seja, tenho aquilo, dia 1, a partir de dia 1, há abertura com a missa, com a celebração de abertura do Encontro Mundial, celebração que será presidida pelo Cardeal de Lisboa, o Papa ainda não chegou. Depois, durante os dias todos, até sexta-feira, de manhã, é o chamado Rise Up. São encontros de catequese, de jovens com jovens, para falarem, para discutirem, para partilharem ideias. À tarde, ao Festival da Juventude, vários pontos com programa em vários pontos da cidade de Lisboa, com atividades musicais, dança, arte, tudo e mais alguma coisa. Há na zona de Belém, a abertura da celebração será no Parque da Sétima. Depois, na zona de Belém, ali no Centro Cultural, os Jerónimos, será a Praça da Missão e Praça do Perdão. É onde há um espaço com expositores de vários grupos. Há um espaço também de reconciliação, onde as pessoas podem conversar, um espaço de oração também. Depois, já há dois momentos centrais, que é a chegada do Papa à cidade, acho que é na quinta-feira. Ou na quarta à noite, ou na quinta, mas peço desculpa, agora não estou a recordar, mas é que será ali também na zona do Parque Eduardo VII. Depois já há a Via Sacra, nas ruas de Lisboa, na sexta-feira à noite, e depois já há o grande momento, que é o sábado e domingo, no tal parque a norte da Ponte Vasco da Gama, onde todos estes milhares ou milhões de jovens são convidados e vão ficar lá, pernoitam lá, e fazem a sua experiência com o Papa, fazem a sua vigília, fazem a sua missa do envio e depois vários momentos ao longo do dia, da noite e depois da manhã. E depois nessa missa de envio será anunciada onde será a próxima jornada mundial da juventude. Que, infelizmente, penso que não vai ser anunciado Portugal.
E como é que o engenheiro Hugo Monteiro consegue conciliar aqui a sua profissão, esta coordenação deste comitê, esta iniciativa importante, a banda da paróquia.
Que vai entrar, tivemos a banda da paróquia, não ontem me perguntar quando é que voltávamos, porque nós tivemos dois mesinhos a descansar um bocadinho, foi dezembro e janeiro, não dá, nós temos nossas vidas e vamos começar já em fevereiro, vamos para Santa Maria da Feira em fevereiro, e depois a partir daí já sabemos como é que vai ser. Mas isto, a questão da provisão, não é fácil, as noites não têm sido nada fáceis, mas o que ajuda aqui é ter uma equipa feita à medida. Confesso que a equipa foi feita à medida, as pessoas são muito capazes, temos equipas com pessoas com uma capacidade de trabalho extraordinária, foram todas convidadas já conhecendo-as, porque já nisto há muito tempo, e outras pessoas deram algumas sugestões. Então esta equipa de 70 pessoas do COD Coimbra, dividida em diversas áreas, dá um conforto muito grande de trabalho e deixa-nos estar descansados em alguns aspectos. No outro dia, no domingo, por exemplo, no concerto, eu fui ao concerto e toda a gente, ei, tu aqui, aquilo outro, e eu só dizia, não, olha, eu venho ver. Felizmente há uma equipa, há pessoas que trabalharam nisto tudo, há uma equipa da música, há uma equipa da parte logística, uma equipa que esteve a trabalhar com a parte do merchandising e tudo, há uma equipa dos sponsors, há uma equipa da parte técnica, há isso tudo. Eu felizmente só vim ver porque as equipas foram estruturadas e estão a trabalhar. Há momentos que temos que responder uma coisinha ou outra, mas quando o carro está a andar bem, isso é um conforto muito grande, porque dá para trabalhar outras áreas. E aqui digo-vos, temos uma equipa extraordinária, uma equipa que estava preparada para assumir qualquer liderança de uma grande empresa, não tenho problemas nenhum de dizer isso, multidisciplinar. Temos todas as pessoas, engenheiros, médicos, enfermeiros, contabilistas, temos tudo, ou seja,
Tudo voluntariamente,
mas com um grande sentido de missão. Então, quando pomos a nossa parte, porque nisto colocamos a nossa parte profissional também, depois que a nossa parte de missão dá outro gosto a todo este trabalho. E tem sido incrível e desafiante, mas sempre nos encontramos, sentimos que estamos a fazer parte de algo único.
Pois, quando se reúnem todos, são 70 e...
É, porque há muitos que nunca tiveram de uma jornada melhor da juventude e depois não percebem algumas coisas, mas os que tiveram conseguem mostrar aos outros, dizer que a gente está a fazer mesmo algo único e é inacreditável.
Os seus amigos da sapatilha têm saudades suas, não?
Eu tenho jogado. A minha sapatilha é um grupo de futebol que a gente joga à quarta-feira. Eu tenho jogado. Eu não joguei a semana passada por causa da jornada. Tiveram cá os espanhóis a visita e escolheram a quarta-feira à noite e eu ia jogar à bola. Não pude ver, mas amanhã lá estarei eu a jogar. Porque eu tenho muitas saudades e tive algumas coisas que tive que me afastar um bocadinho, que é a parte da nossa académica, da minha briosa, que não dá para ir.
Mas não tem perdido grandes jogos, não tem perdido.
Eu não me digo, não é o perder, é o estar lá. Sabe que sinto a briosa também como fosse parte de mim. E estar lá nos momentos difíceis, eu estive lá no Jamor, num momento épico. Mas também estive lá quando descemos divisão, quando perdemos, quando vamos 7, quando vamos 8, também estive lá. Eu estive em Chaves, quando levámos, acho que foram 7, e no ano depois acabámos por subir. Mas eu estive lá, e eu lembro perfeitamente, eu estava lá e doía-me, porque estávamos a ser humilhados, mas sentia que, olha, estamos a ser humilhados, não é a equipa, sou eu também. Ou seja, faz parte de mim. E isso aí é algo que depois de agosto tem que regressar aos campos, não é jogar. Eu fui jogar... Não sou grande coisa.
É melhor na música, não?
É melhor na música, sim.
O hino é cantado por si, não?
Nós na banda canto eu e canta uma colega minha, que é a Ana Rita, que faz a parte vocal feminina.
A nível nacional arranjaram outras vozes, não?
A nível nacional nós gravámos, porque depois nós fizemos o hino, depois tem a entrega a nível internacional até. Depois foram outras vozes, nós estamos também a fazer, na gravação do hino, estamos na parte do coro. A parte do coro estamos lá nós.
Uma última mensagem.
A mensagem é muito prática. É que se deixem aventurar numa jornada mundial da juventude. Nunca pensem que isto é para o outro. O convite que o Papa Francisco faz é para cada um de nós. Não quer saber se vamos à missa todos os dias, ou então de manhã, à tarde e à noite. Não. O que interessa neste convite é cada um de nós, como nós somos. Então o desafio é: lancemos-nos nesta aventura. Cada um de nós seja família de acolhimento, cada um de nós seja voluntário nesta semana dos Índios e do César, mais localmente, e depois os jovens aventurem-se e partam no dia 1 para Lisboa, para o Encontro Mundial. Todas as dúvidas que tenham, mandem e-mail, visitem as nossas páginas, CODE Coimbra JMJ, e façam parte do maior encontro de jovens do mundo.
E Coimbra tem a felicidade de, e Portugal, de acolher estas jornadas, não é?
Exato. É a felicidade única. Portanto, que cada um de nós saiba verdadeiramente acolhê-la.
Engenheiro Hugo Monteiro, muito obrigado. Muito obrigado. Continuação de boa coordenação e trabalho. E terminamos aqui o programa Praça da República com a entrevista ao engenheiro Hugo Monteiro, o coordenador do Comitê Organizador Diocesano da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Poderá ser lido no Jornal Campeão das Províncias desta semana. Obrigado.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o Jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.